Abra comigo no Evangelho de João, no capítulo 14. Gente, essa equipe está maravilhosa, né? Trouxeram uma água aqui, ó, que acho que é de fora do país o negócio. Até o gosto dela é diferente. Olha que coisa, o negócio está em inglês aqui, ó. Water. Muito bom, filho. Vou treinar o inglês, né? João capítulo 14, nós estamos numa série sobre o que mesmo, crente? O quê? Nós estamos numa série sobre o credo apostólico. Coloca credo para mim aqui. Queridos, nós, hoje é o terceiro domingo, não está funcionando? Já vai, tá bom. O que acontece? O credo apostólico, quando a gente fala sobre ele, algumas pessoas já logo, já pensam assim, é uma reza da igreja católica. Os católicos rezam, né? E tem outras rezas lá, mas dentro de uma delas é o credo apostólico, para eles. Só que nós precisamos entender, que se a gente for estudar a história, o credo apostólico foi um documento que foi escrito, né? Vou sempre falar isso para relembrar, porque tem gente que não está participando da série. O credo apostólico foi um documento escrito nos primeiros séculos, onde eles resumiam a fé cristã. Então, esse documento, o credo apostólico, ele não é da Igreja Católica Romana. Esse documento faz parte da história da Igreja Cristã, faz parte da história do cristianismo. E no credo mesmo vai tratar, uma parte dele vai falar assim, eu creio na Santa Igreja Católica. A palavra católica, ela significa universal. Então, quando o credo vai falar, eu creio na Igreja Católica, ou na Santa Igreja Católica, ele está dizendo que nós acreditamos na Igreja de Jesus que está espalhada por todo o mundo, por toda a igreja que é cristã, que professa a fé cristã, ela é a Igreja Católica. Ou seja, nós somos católicos, só que nós não somos católicos apostólicos romanos. Por quê? Porque a Igreja Católica, que é conhecida hoje como Igreja Católica, ela quem manda, quem direciona, é o Papa, é Roma. Só que nós não estamos debaixo do domínio de Roma, nós estamos debaixo do domínio de Cristo. Ok? Então, existe a Igreja Católica Apostólica Romana e existem os católicos, aqueles que professam a fé cristã. Então, é esse católico aqui, a Igreja de Jesus espalhada por todo mundo. Então, se nós nos denominamos cristãos, então fala assim, eu sou cristão, existem doutrinas centrais da fé cristã que não podem ser negociadas. Então, se eu falo que eu sou cristão, eu preciso acreditar em tudo que está escrito nesse documento. Então, existem divergências em algumas denominações, porque tem várias igrejas, batistas, metodistas, né, congregacional, renascer, graça universal, pará, pará. E você vai perceber que cada um aqui, muita gente aqui, cada um vem de uma igreja diferente, uma denominação, você vai perceber que existem algumas doutrinas de algumas igrejas, que elas são... algumas igrejas vão divergir. Ah, uma acredita nisso, outra acredita naquilo. Só que existem doutrinas centrais que não podem ser negociadas. Se uma igreja se denomina cristã, ela tem isso obrigatoriamente, faz parte da fé cristã, é o fundamento da fé cristã. Ela precisa acreditar em tudo que está escrito aqui. Isso aqui é um resumo do que o texto sagrado está dizendo. Isso aqui substitui a Bíblia? Não. Tem que pegar o credo e rezar? Não. Mas quando alguém virar para você e falar assim, no que você acredita? Qual que é a sua confissão de fé? Aqui resume. Tem gente que é cristão há muitos anos, e você fala assim, no que você acredita? Qual a sua confissão de fé? Não sei. Só que agora, depois dessa série, eu e você nós iremos afirmar. No que você acredita? Eu creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Aleluia! E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Vamos ler junto? Não é para rezar não, viu, crente? Reza significa vã repetição. Então não é isso que a gente vai fazer. Isso aqui é o resumo da nossa fé, são doutrinas centrais da nossa fé. Olha o que o texto vai dizer, vamos ler junto? Vamos lá, um, dois e... Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, a Santa Igreja Católica, a comunhão dos santos, a remissão dos pecados, a ressurreição da carne, a vida eterna. Amém. Todo crente, todo cristão, precisa acreditar no que está escrito aqui. Existe um texto bíblico para cada assunto abordado aqui. Então, para resumir toda a nossa fé está nisso. Eu creio no Deus Criador, que foi a primeira mensagem dessa série. Eu creio no Deus Redentor, que foi a segunda mensagem dessa série, que é Jesus Cristo. E hoje nós vamos falar que nós acreditamos, nós cremos no Deus Restaurador, que é o Espírito Santo de Deus. Amém? João capítulo 14, no versículo 15. A partir do versículo 15. O texto vai nos dizer assim: se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro encorajador. Algumas versões vai estar escrito consolador, que nunca, olha isso que o texto está dizendo, que nunca os deixará. É o Espírito da verdade. O mundo não o pode receber, pois não o vê e não o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele habita com vocês agora e depois estará em vocês. Meu Deus, não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Em breve o mundo não me verá mais, mas vocês me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. No dia que eu for ressuscitado, vocês saberão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Aqueles que aceitam os meus mandamentos e lhes obedecem são os que me amam. E porque me amam, serão amados por meu Pai. E eu também os amarei e me revelarei a cada um deles. Judas, não, o Iscariotes, disse: por que o Senhor vai se revelar somente a nós e não ao mundo em geral? Aí Jesus vai lá e responde: quem me ama, faz o que eu ordeno. Meu Pai o amará e nós viremos para morar nele. Quem não me ama, não me obedece. E lembre-se, essas palavras não são minhas, elas vêm do Pai que me enviou. Eu digo estas coisas enquanto ainda estou com vocês. Mas quando o Pai enviar o Consolador, o Encorajador, o Espírito Santo, como meu representante, ele lhes ensinará todas as coisas e os fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Mas quando o Pai enviar o Encorajador, versículo 26 ainda, o Consolador, o Espírito Santo, como meu representante, ele lhes ensinará todas as coisas e os fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Você pode dizer um amém por isso? Nesse texto, Jesus Cristo está prometendo o Consolador. Nesse texto, Jesus Cristo está dizendo: eu vou subir aos céus, vou voltar em comunhão lá com o Pai, não que ele tivesse saído, mas vou voltar, mas vocês não ficarão sozinhos, eu vou deixar o Consolador, eu vou deixar o Encorajador, e esse Encorajador vocês irão receber, o mundo não pode receber. Por que o mundo não pode receber? Porque só recebe aqueles que amam a Deus e obedecem aos seus mandamentos. Nós falamos na primeira mensagem sobre o Deus Criador, falamos do Deus Redentor, e nós vamos falar hoje do Deus Restaurador, que é o Espírito Santo de Deus, e é o Deus esquecido por todos nós. Nós adoramos ao Pai em nossos cultos, em nossas devoções, nós servimos ao Filho na igreja, mas nós nos esquecemos do Espírito Santo, que mora dentro de mim e de você. Eu quero que você entenda, meu irmão, que a obra do Espírito Santo, ela é tão necessária quanto a obra de Cristo. Talvez isso possa surpreender você, achando que a obra do Espírito é tão importante quanto aquilo que Jesus fez aqui. Mas Jesus vai dizer, né, nas palavras que João vai relatar, em João no capítulo 16, no versículo 7, olha o que Jesus vai dizer, não precisa nem abrir lá não, é necessário. Jesus está dizendo que é necessário que eu vá, pois se eu não for, vocês não vão receber o Consolador. O Consolador, o Espírito Santo, não vai vir para vocês. Então isso seria um desastre total. Então Jesus vai dizer, é necessário que eu vá e que eu deixe o Consolador habitando dentro de vocês, para que a obra, a obra do Deus Pai, a obra do nosso Deus, se cumpra. O ministério do Consolador, ele é essencial para nós. A vinda do Espírito prova que Cristo completou gloriosamente a sua obra redentora aqui na terra. João Batista também vai falar sobre ele, que João Batista vai falar assim, eu na verdade batizo vocês com água para arrependimento, porém vai vir aquele, né, após mim, que é mais poderoso do que eu. Ele vos batizará com o Espírito e com o quê? Fogo. E quando nós falamos sobre o Espírito Santo, meu irmão, você está aqui comigo, crente? Quando nós falamos do Espírito Santo, nos remete a muitas coisas. Muitas pessoas pensam assim, na manifestação do Espírito, igrejas pentecostais, igrejas que rodopiam, igrejas que fazem negócio, tal. Alguns vão falar sobre, ele existe, ele é uma força, o que, que ele é? Então começa a gerar algumas discussões teológicas no meio da igreja, no meio das pessoas, quando vai falar do Espírito Santo, da pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele se torna mais uma polêmica teológica do que Deus. Eu vim aqui nessa noite, meu irmão, para te falar, Deus me direcionou, eu estava estudando o texto, lendo alguns livros, e o Senhor, o Espírito Santo, me direcionou para algo um pouco diferente do que eu ia fazer. Eu vim aqui nessa noite para falar para você que o Espírito Santo, ele é uma pessoa, que o Espírito Santo, ele é Deus, que o Espírito Santo, ele é eterno e santo, o Espírito Santo, ele tem mente e ora por cada um de nós, o Espírito Santo, ele tem emoções, o Espírito Santo, ele tem vontades e desejos próprios, e o Espírito Santo, ele é onipotente, onisciente e onipresente. Eu poderia ficar aqui a noite inteira falando dele. Coloca o primeiro texto para mim. Olha que São Basílio Magno escreveu. O que o Espírito Santo faz? Suas obras são inefáveis em majestade e inumeráveis em quantidade. Como podemos conceber algo que se estende além das gerações? O que ele fazia antes do início da criação? Quão grandes são as graças que ele derramou sobre as coisas criadas? Com que grande poder ele governará as eras que ainda estão por vir? Ele existia, ele pré-existia, ele coexistia com o Pai e o Filho antes das gerações. Mesmo que você consiga, olha isso, mesmo que você consiga imaginar alguma coisa além das eras, descobrirá que o Espírito Santo está muito além disso. O Espírito Santo está muito além do que eu e você imaginamos. O Espírito Santo está muito além do que aquilo que é dessa lista de atributos que eu fiz dele. E tem uma informação de extrema importância, que é para onde eu vou direcionar a palavra nessa noite. Esse Deus, o próprio Espírito Santo, ele escolheu morar dentro de você. Jesus veio e caminhou aqui no nosso meio. É isso que está falando aqui, ó, nesse texto que nós acabamos de ler. Eu estou caminhando, andando com vocês, mas virá um. O encorajador, quando ele vai falar assim, outro encorajador, o texto vai dizer, outro consolador ou outro encorajador. A tradução aqui do original para o português deveria ser assim, ó, ao invés de outro um, a palavra deveria ser idêntico. Eu não estou deixando outro, um Deus diferente. Eu mesmo vou morar dentro de você, na pessoa do Espírito Santo, porque Pai, Filho e Espírito Santo têm a mesma essência, é o mesmo Deus. Então, o próprio Deus, lembra que nós falamos na primeira mensagem, que eu creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, que possui todo o poder, e nenhum Deus, nenhuma divindade, nenhuma outra religião, bateu no peito e afirmou que possuía todo o poder. Nenhuma outra divindade, nenhuma outra religião fez o que Jesus fez, de vir andar aqui nessa terra e falar assim, eu sou Deus. Eu sou Deus. Aí você pensa comigo, esse Deus Todo-Poderoso que criou todas as coisas, Ele escolhe morar dentro de pecadores. Ele escolhe morar dentro de pessoas imperfeitas. Só que essa informação que eu acabei de te passar, que o próprio Deus, o Deus Todo-Poderoso, mora dentro de mim e dentro de você, não nos causa mais espanto. O Espírito Santo é o Deus esquecido. Nós passamos dias, horas, dias, meses, semanas, não sei, sem nos lembrarmos dessa informação. Quando você está lá fazendo a coisa errada que ninguém está vendo, crente, o Espírito Santo está com você. Tem muita gente que tem a mentalidade de falar assim, ah, eu estou aqui pecando, o Espírito Santo sai. Aí eu vou para a igreja, oro, e me encho do poder, o Espírito Santo volta. Virou bagunça agora? Vai e volta. Se você é salvo, foi salvo através do sacrifício de Jesus naquela cruz. O Espírito Santo mora dentro de você e Ele está com você o tempo inteiro. A todo o instante. Só que essa informação de que Ele mora dentro de mim, de você, meu irmão, nós estamos deixando de lado. Não causa mais espanto. Quando a gente fala, cara, pensa. O próprio Deus, o Deus que criou o universo, o Deus que colocou cada estrela no seu devido lugar, o Deus que sustenta você, está aí respirando agora, é Deus te sustentando. Você está, começa a pensar em todos os livramentos que Deus te deu, todas as oportunidades que te deu, cara, é o próprio Deus morando dentro de você, te livrando, te sustentando, e isso não causa mais espanto em nós. Cara, quando a gente fala, cara, o próprio Deus Todo-Poderoso mora em mim, meu Deus do céu. Eu tão sujo, tão pecador, com pensamentos tão impuros, um Deus santo, um Deus que não compactua com o pecado, escolheu morar dentro de um bando de pecadores. Nós estamos esquecendo do Espírito. E por quê? Coloca o segundo texto para mim. Vamos lá? A W. Tozer escreveu isso aqui, ó. Também devemos encarar este fato. O nível geral de espiritualidade entre nós é baixo. Temos nos medido por nós mesmos. E com isso, o incentivo para buscar planos mais elevados nas coisas do Espírito Santo está se esgotando. Nós temos imitado o mundo, buscado a aceitação popular, inventado deleites para substituir a alegria do Senhor e produzido um poder barato. Nós estamos produzindo um poder barato e sintético para tomar o lugar do poder do Espírito Santo. Sabe por que essa informação de que o próprio Deus mora em nós não causa espanto nenhum em nós, nem alegria? Sabe por que essa informação de que o próprio Deus mora dentro de nós não tem muita relevância para a igreja pós-moderna? É porque o nosso nível de espiritualidade está lá embaixo. O que é espiritual estamos deixando de lado. O nosso nível de espiritualidade está tão lá embaixo porque nós estamos nos medindo por nós mesmos. Nós estamos nos mediando. Ah, eu tenho essa experiência aqui, fulano tem essa experiência. É isso aí. É isso. Ser crente é isso. Ter experiência com o Espírito Santo é isso. É o que nós vivemos aqui toda semana. Só que o crente que crê na palavra do Senhor, quando vai olhar para isso, porque está escrito aqui, que isso aqui é poder, tá? Isso aqui é poder para mudar a nossa vida, nos arrancar do lamaçal de pecado que nós estamos inseridos. Quando o crente vem para cá, vamos para o Novo Testamento só, por enquanto? Quando vai olhar os homens e as mulheres que estão sendo relatadas aqui, havia, o povo se convertia, o Espírito Santo passava a morar dentro dessas pessoas, elas saíam por aí, 3 mil pessoas se convertiam, saíam por aí pregando. Pedro, gente, em Atos capítulo 2, o Espírito Santo desceu de uma maneira que o povo nunca tinha visto na vida, obviamente, né? E foi algo assim, uau! E depois disso, que o Espírito Santo passa a morar dentro das pessoas, cara, Pedro, lembra das experiências desse cara? O cara errou, o cara traiu Jesus. Traiu Jesus, não, negou Jesus, aleluia. Aí eu falo, já é uma heresia que nasce. Pedro traiu Jesus. É, você negar, é trair, né? Pedro nega Jesus, vem o Espírito Santo, cara, ele recebe um poder, porque dentro de mim, de você, habita o poder dos poderes. Aí ele recebeu o poder, cara, ele pregou com tanta ousadia, que uma multidão se rendeu a Jesus. O apóstolo Paulo, um cara que perseguia cristãos, o Espírito Santo passa a habitar dentro desse cara, meu irmão, cara, aquelas pessoas do Novo Testamento, cara, a sombra curava, a autoridade para pegar e expulsar demônios, a autoridade para pegar e estender a mão, botar a mão, meu irmão, enfermos serem curados. Por que que os milagres que estão descritos aqui no texto sagrado não acontecem mais? Porque o nosso nível de espiritualidade está lá embaixo. O Deus, Espírito Santo, que mora dentro de nós, cara, ele está dentro. E nós temos a capacidade de esquecer dele. Cara, quantos de nós já passamos um dia, vamos falar um dia, vamos falar mais, para a gente não envergonhar tanta gente assim, sem lembrar que dentro de nós habita o poder dos poderes. E eu posso dar ordem para as minhas emoções, para elas se acalmarem. Eu posso dar ordem para Satanás e seus demônios, porque dentro de mim habita o Deus Pai Todo-Poderoso. Todo o poder se concentra nele. E esse Deus que tem todo o poder está dentro de você. O que aconteceu com a gente, Lagoinha? O que aconteceu conosco, povo de Deus? Havia conversão genuína. O Espírito Santo passava a morar dentro das pessoas, porque, meu irmão, batismo com o Espírito Santo não é você orar em línguas. Tem muito que falar assim, não sou batizado com o Espírito Santo, porque eu não oro em línguas. Meu irmão, oração em línguas não é batismo com o Espírito Santo. Oração em línguas é uma das evidências de que você foi batizado. Batismo com o Espírito Santo é quando você foi salvo e o Espírito Santo te sela, ele passa a morar dentro de você. Então, para que esse complexo de inferioridade, fala, não ore em línguas, não sou batizado com o Espírito Santo. Não, você é batizado com o Espírito Santo, você foi salvo. Você reconhece, você crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Você crê em Jesus, você crê no Espírito Santo. Você reconheceu que Jesus é seu único Salvador, meu irmão. O Espírito Santo mora dentro de você. Você foi batizado com o Espírito Santo, selado por ele. E nós, o que aconteceu com a gente? Por que eu falei isso? Ah, tá. Volta. Nós temos, quando as pessoas se convertiam, eram seladas, recebiam o Espírito Santo. Cara, um cara todo errado, um homem sujo, ele se tornava um homem justo. Quando eu falo homem, é ser humano, tá? Uma pessoa mentirosa, ela se tornava uma pessoa que passava a amar a verdade. Eu não estou falando que quando você se converte, a sua vida vai mudar assim, ó, um estalar de dedo. Rapidão, você vai deixar de ser quem você era e vai mudar. Não, mas há pecados que a gente demora um tempinho para abandonar. Só que as conversões Você vai olhar para o Novo Testamento, as conversões antigamente, o povo se convertia, você olhava e, caraca, que transformação. Mas as conversões hoje em dia, a pessoa, você vai analisar a vida da pessoa antes, e a vida da pessoa depois que ela se converte, cara, mudou muito pouco. Por quê? Porque nós não estamos deixando o Espírito Santo, o poder dos poderes que mora em nós, nos transformar. Eu quero servir a Jesus, eu quero ir para a igreja, mas não quero viver a vida que Ele tem para mim. Eu não quero abandonar a vida de pecado. Eu pego o Espírito Santo, coloco Ele no cantinho da minha vida, porque é bom, às vezes, sentir uns arrepios na igreja. É bom, de vez em quando, eu dar uma choradinha na igreja, mas não quero mais, não quero mudar o meu caráter, não quero mudar o meu pensamento, não quero mudar o meu comportamento. O que mais tem é pessoas na igreja que amam a manifestação do Espírito, escala até parede, mas sai daquela porta para fora, é mau caráter. Ou aqui dentro da igreja, mas fala mal de todo mundo, porque não deixa o Espírito Santo moldar o comportamento, o caráter, a mente e o coração. O Espírito Santo é um Deus que tem sido esquecido por nós. O Espírito Santo é um Deus que tem sido esquecido por nós. Eu quero que você entenda algo, meu irmão. Se nós acreditássemos mais, naturalmente, nós iríamos esperar muito mais de Deus para nós. A gente não espera mais coisas sobrenaturais acontecendo na nossa vida, porque nós não cremos da maneira que é para crer. Nós estamos falando nessa série sobre crer. O nome da série é Creio. E o que é crer que a gente está falando aqui? Confiar, se comprometer e obedecer. Crer não é só dizer, eu acredito, eu creio. Nós temos falado sobre isso, meu irmão. Crer até o diabo que seus demônios acreditam. E Tiago vai falar, eu vou falar isso mais uma vez para te escandalizar, meu. E Tiago, no texto, nas escrituras, Tiago vai falar assim, que os demônios creem e estão um passo à frente de nós, que eles tremem, e a gente nem temor, a gente tem mais. Então falar que acredita não serve. O crer é eu preciso confiar nesse Deus Todo-Poderoso no momento de dificuldade, eu preciso me comprometer com esse Deus, com a causa desse Deus, com o reino desse Deus, e eu preciso obedecer os mandamentos desse Deus. Jesus está falando aqui nesse texto, só me obedece quem me ama. Olha que forte, só me obedece quem me ama, quem não me ama, não me obedece, e o próprio Espírito mora em nós. Eu quero trazer aqui, meu irmão, algumas razões por que nós não vivemos mais esse relacionamento com Ele, por que nós não vemos tanta mais manifestação do Espírito Santo, milagres, curas e outras coisas. Antigamente você ouvia muitos relatos de pessoas que se relacionavam tanto com o Espírito Santo. Estava vendo um relato de um cara essa semana, num livro, e que ele falou assim, que Deus falou com ele, não entre nesse prédio. Ele ia entrar num prédio, e uma pessoa que é guiada pelo Espírito Santo, ela é assim mesmo, está andando na rua, o Espírito Santo fala com ele, e ele vai lá e obedece. E o Espírito Santo falou assim para ele, não entre nesse prédio. Se eu abrir aqui, alguns vão me contar alguma coisa parecida. Ele não entrou, ele obedeceu. Passou alguns minutos, aquele prédio desabou e todos que estavam lá dentro morreram. Quanto tempo isso não acontece com a gente? Nós não estamos dando mais voz ao Espírito Santo. Quantos livramentos que poderia acontecer conosco, mas a gente está nem aí, ó. O Espírito Santo mora dentro, mas eu quero viver a minha vida do meu jeito. Primeiro motivo aqui que eu vejo, que nós vamos ver nas escrituras, que resumindo tudo isso, meu irmão, que as coisas não acontecem mais, nós chegamos à conclusão de que nós precisamos nos arrepender. Mas nos arrepender por três motivos. Primeiro motivo que nós precisamos nos arrepender, em Efésios, no capítulo 4, no versículo 30, o texto vai nos falar que nós não podemos entristecer o Espírito Santo. primeiro motivo que precisamos de arrependimento é que nós estamos entristecendo o Espírito Santo. Não entristeçam o Espírito Santo, que vocês foram selados com ele. E se você entristecer o Espírito Santo, ele vai se retrair. Não vai agir em você. Hudson, como que eu entristeço o Espírito Santo? Com o meu pecado. Quando eu escolho praticar um pecado, quando eu escolho mergulhar numa vida de pecado, eu estou entristecendo o Espírito Santo. E eu poderia aqui linkar diversos. Quando a gente fala assim, crente que não fala de pecado, já fala assim, adultério. Fulano pecou, adulterou. Pecado de ordem sexual. Mas esquece que orgulho é pecado. Falar mal dos outros é pecado. Soberba é pecado. Independência, uma vida independente de Deus é pecado. Poderia listar a lista de pecado aqui. Então todas as vezes que eu cometo um pecado, eu estou entristecendo o Espírito Santo, o próprio Deus que mora dentro de mim. Então, meu irmão, nós chegamos à conclusão que nós precisamos nos arrepender. Ver qual tipo de pecado eu tenho praticado o tempo todo, que eu não consigo abandonar. Às vezes não é nem pecado de ordem sexual, não. Muitos são, sim, mas às vezes nem é. É uma arrogância que você não consegue abandonar. É um sentimento de superioridade sobre as pessoas. Todas as vezes que nós somos arrogantes, nós somos soberbos, nós falamos mal um dos outros, meu irmão, emprestamos nossa boca para Satanás, eu estou entristecendo o Espírito. Porque esse Deus que é santo, que é eterno, não compactua com a minha e a sua ação pecaminosa. Ele não está de acordo, ele não compactua com isso e ele se entristece todas as vezes que um filho seu peca. Está comigo aqui? Eu estava vendo um relato de um psiquiatra cristão. Ele estava falando que, obviamente, gente, depressão é uma patologia, é uma doença. Você precisa tratar com medicação. É aquele negócio de falar, vai lá, bota a mão e expulsa o demônio. Não é demônio não, tá, crente? É doença. Tem que ser tratada. Tem que fazer terapia. Mas esse cara, esse psiquiatra, ele falou assim, olha, a maioria dos problemas que eu pego, que eu vejo, se a pessoa tivesse uma vida no Espírito, se a pessoa vivesse direcionada pelo Espírito, ela não viveria nem metade das coisas que ela está vivendo. Sabe por quê, meu irmão? Porque um homem, um ser humano, cheio do Espírito, direcionado pelo Espírito, ele não vai largar a sua mulher para viver uma aventura fora do casamento. Porque um homem cheio do Espírito Santo, que vive direcionado pelo Espírito que mora dentro de mim e de você, não vai ficar por aí falando mal dos outros. Porque uma pessoa que está cheio do Espírito Santo não vai roubar. Pode até pensar em cometer algum tipo de pecado que eu mencionei aqui. Porque nossa natureza é pecaminosa. A gente vai pensar, a gente vai cogitar, mas como eu sou direcionado pelo Espírito, eu tenho autoridade para falar assim, carne, fica quieto, porque Romanos vai falar que nós não somos mais escravos da nossa carne. Uma pessoa morreu numa cruz. Um homem, uma vítima voluntária, Jesus Cristo de Nazaré, o próprio Deus morreu numa cruz para nos libertar da nossa carne, inclusive da nossa carne. Então eu tenho autoridade, porque o Espírito Santo, o Deus Todo-Poderoso mora em mim, e eu tenho autoridade para falar, alma, se aquieta. Vontade de fazer sexo deliberadamente, cala a boca. Eu não vou fazer porque eu sou cheio do Espírito Santo. Mandar calar a boca foi interessante. Nosso pecado ofende a Deus. Segundo motivo aqui, meu irmão, no texto sagrado vai nos mostrar, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 19, segundo motivo que nós precisamos nos arrepender, é que nós temos apagado o Espírito. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. E você sabe quando nós apagamos o Espírito de nós, meu irmão? Quando nós nos rebelamos contra a sua palavra. Quando nós não cumprimos, quando nós não obedecemos aos seus mandamentos. Então, nós estamos fazendo duas coisas aqui, ó. Nós estamos mostrando que nós não amamos a Deus, quando nós não obedecemos aos seus mandamentos, porque em João, acabamos de ler no texto, o texto está dizendo que aqueles que me amam, me obedecem, e quem não me ama, não me obedece. Você está conseguindo ver a gravidade do problema? Se eu não obedeço aos mandamentos de Deus, à Sagrada Escritura, eu estou dizendo assim, eu não amo Jesus. Cara, é para a gente sair daqui, meu irmão, aos prantos. É para a gente sair daqui e falar, caraca, gente, que espiritualidade baixa que eu estou vivendo. Muitas pessoas acham que viver uma espiritualidade saudável é você sair daqui arrepiado. É você sair daqui carregado o tamanho, o poder do Espírito. Cara, eu amo a manifestação do Espírito. Eu amo. Mas se você cai na unção, como o povo fala assim, e você levanta do chão e não mudou nada o seu caráter, não foi fogo de Deus, foi fogo estranho. Porque fogo de Deus transforma. O fogo é purificador. Ele vem e consome tudo aquilo que não é dele. Você quer poder de Deus, manifestação, pular. Porque as pessoas falam assim, ah, o culto não foi bom, porque ninguém caiu, ninguém rodopiou. A gente tem que tirar essa mentalidade da nossa cabeça. É bom quando vem o Espírito Santo soprando, cara, a gente chora. Eu amo isso, sabe? Eu amo isso. Vontade de ajoelhar e ficar o dia inteiro só mergulhado na graça, na unção do Espírito. Mas é quando é poder de Deus, quando é unção do Espírito, ao sair por aquela porta, eu era um mentiroso, não sou mais, eu vou lutar contra a mentira, porque o Espírito Santo moveu dentro de mim. Ao sair por aquela porta, eu entrei aqui, o poder do Espírito se moveu dentro de mim, eu traí a minha mulher, não vou trair mais. Eu maltratava a minha mulher, eu era um cavalo como ela dentro de casa, mas não vou ser mais, porque o Espírito Santo se moveu dentro de mim. Se o poder, a unção, o arrepio, não está mudando o seu caráter, não está mudando a sua vida, você entra ano e sai ano, está do mesmo jeito, meu irmão, é fogo estranho. Não é poder de Deus. O poder de Deus é transformador. Hudson, mas eu não estou falando de você mudar a sua vida de um dia para o outro, não. Mas aquela luta, tem gente que nem luta mais a pecar. Ah, a carne é fraca, não. E o pecado não é vitamina para ela, não, meu irmão. A carne é fraca, mas existe um Deus Todo-Poderoso que mora dentro de você, que é muito mais poderoso que a nossa carne. O que adianta ter um monte de igreja espalhada por essa cidade, se nós não vamos mudar o nosso comportamento, não vamos mudar o nosso caráter? Crente não é mais motivo de olhar assim, cara, segue o exemplo do fulano. Porque está igual. Aqueles que não têm o Espírito Santo, olha isso, o Espírito Santo está tão esquecido que o nosso comportamento está igualzinho às pessoas que não têm o Espírito Santo morando dentro delas. É motivo de sairmos daqui aos prantos e falar, Senhor, eu me arrependo por estar entristecendo o Espírito. Eu me arrependo por estar apagando o Espírito, porque eu não obedeço a palavra dEle. Eu não obedeço aos seus mandamentos. E para finalizar, em Atos, no capítulo 51, vai dizer que nós precisamos nos arrepender, porque nós estamos resistindo ao Espírito Santo. Nós entristecemos, nós estamos apagando e nós estamos resistindo. Esse texto de Atos, capítulo 51, vai nos contar que Estevão estava pregando. E ele vai virar para os judeus e vai falar assim, vocês estão resistindo ao Espírito Santo como os pais de vocês. E eles resistiam como, Hudson? Estevão estava pregando e eles diziam assim, eu não quero ouvir. Tapa meu ouvido. Mais ou menos assim, estou aqui pregando, tem gente na internet. Estou aqui pregando, tem gente que está com a cabeça longe. Não quero ouvir. Já sei. Você está resistindo ao Espírito. Você não está abrindo seu coração para receber daquilo que Ele tem para você. As nossas atitudes têm colocado o Espírito Santo de canto. Nós estamos vivendo a nossa vida do nosso jeito. Sabe por que muitas pessoas da sua família não se convertem? Porque você tem apagado o Espírito. Você tem resistido ao Espírito. Porque há poder dentro de você para pregar e multidões se renderem a Jesus. Você ouviu o que eu disse? Há poder dentro de você para você abrir a sua boca com uma autoridade que nunca ninguém viu na vida e pessoas se renderem a Jesus. Há poder dentro de você para você orar para enfermos e enfermos serem curados. Há poder dentro de você para você profetizar paz para dentro do seu lar todo conturbado e a paz chegar. Há poder dentro de você para você profetizar dentro da sua casa alegria, num ambiente todo de luto e de tristeza, e a alegria passar a reinar. Há poder dentro de você. Só que nós nos esquecemos. Há poder dentro de você para virar para pessoas enlutadas por uma morte ou por uma doença, e o consolo do Senhor vir sobre a vida daquela pessoa, e aquela pessoa ser totalmente abençoada e brotar uma paz que excede todo o entendimento dali. Há poder dentro de você. Não tem nada a ver com você, nem comigo. Não tem uma unção boa, bonita em cima de mim, diferente, forte. E nem de você, não há. O que vai nos fazer viver todos esses milagres, essas experiências espirituais, é o Espírito Santo de Deus. É Ele que te capacita, é Ele quem te consola, é Ele quem te restaura, e é Ele que Ele produz em você dons. Ele te dá dons para você sair por aí vivendo os propósitos dele. Jesus, nesse verso, nesse texto nós lemos, eu vou encerrar. Jesus, nesse texto nós lemos, ele vai finalizar dizendo assim, no versículo 27, eu lhes deixo um presente, a minha plena paz. E essa paz que eu te dou é um presente que o mundo não pode te dar. Portanto, não se aflijam, nem tenham medo. Lembre-se do que eu disse para vocês. Eu vou embora, mas eu vou voltar. Se o seu amor por mim é real, vocês deveriam estar felizes, porque eu vou para o Pai, que é maior que eu. E eu lhes disse essas coisas antes que aconteçam, para que quando acontecerem, vocês acreditem. Jesus vai finalizar falando assim para os discípulos, não tenho medo, não tenho muito tempo para falar com você, pois o governante deste mundo se aproxima, com vocês, porque o governante deste mundo se aproxima. Ele não tem poder algum sobre mim, mas eu vou fazer aquilo que o Pai requer de mim, para que o mundo saiba que eu amo o Pai. Levante-se e vamos embora. Que texto maravilhoso. Eu vou deixar alguém idêntico. Eu estava caminhando lá de fora, do lado de vocês. Mas eu volto para o Pai e agora eu vou morar dentro de você. E vou te dar poder. Eu vou te dar habilidade para expulsar demônios, para mudar o ambiente. Eu vi aquela pessoa que chega no local, você fala, cara, fulano, olha que paz. Só que hoje a marca dos crentes já chegou fulano, ó, fofoqueiro. O ambiente pesou, porque o Espírito Santo tem sido o Deus esquecido. Não basta dizer que acredita no Espírito Santo. Você precisa confiar, se comprometer e obedecer. Quem está aqui comigo? Posso orar por vocês? Fica de pé no seu lugar. Eu vim aqui para te dizer algo, meu irmão. Se você quiser começar de novo. Tá bom, pastor, fui crente até agora. Agora eu entendi que eu preciso me arrepender, porque eu tenho resistido ao Espírito. Eu tenho apagado o Espírito. E eu tenho entristecido o Espírito. Eu quero te dizer que esse Deus Todo-Poderoso, Ele te dá uma nova oportunidade. Ele nos dá uma nova oportunidade. É noite de arrependimento. Porque hoje nós entendemos que por que a gente não tem consolo quando a gente precisa. Por que a gente não tem paz quando a gente precisa. Por que a gente não tem alegria quando a gente precisa. Por que muitas coisas acontecem conosco. Agora a gente está entendendo. Talvez nós estamos entristecendo o Espírito com o nosso pecado. Nós estamos apagando o Espírito, não obedecendo aos seus mandamentos. E nós estamos resistindo ao Espírito, não querendo ouvir aquilo que Ele está nos alertando há muito tempo. Talvez Deus tenha falado com você algo há muito tempo, você está nem aí. Noite de arrependimento. Se você quiser viver o sobrenatural, se você quiser ter experiências com o Espírito Santo, se você quiser, meu irmão, começar a viver algo diferente ao que esses homens na Bíblia viveram, peça isso para Ele. Fala, Senhor, se move em mim. Se move em mim. Se move através de mim. Eu quero fechar, meu irmão, em Romanos capítulo 8, no versículo 26, o texto vai nos contar sobre a intercessão desse Deus Todo-Poderoso sobre nós. O texto vai nos contar que o Espírito Santo, Ele está intercedendo por nós. Pensa naquele livramento que era para ter te matado. Aquilo que aconteceu com você que era para você ter morrido. Você fala, oh, uau, não morri. É o Espírito Santo intercedendo por você. O texto vai nos contar que o Espírito Santo de Deus, Ele está intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. O que significa? Gemidos que não podem ser expressos em palavras. Tamanho é o amor de Deus por você, meu irmão, que os gemidos dessa intercessão, Ele não consegue expressar em palavras, e aí vem o gemido. Ele quer tanto interceder, Ele quer tanto livrar eu e você, quer tanto cuidar, que não consegue expressar em palavras, e vem gemidos inexprimíveis. Nós temos Jesus intercedendo à destra de Deus Pai, e nós temos o Espírito Santo intercedendo em mim, através de mim, ao Deus que está sobre mim. Ele te ama. Ele não se esqueceu de você. Foi você que tem se esquecido dele. Quer mover no seu... Deus te deu dons, você não está movendo nesses dons. Deus já te deu tantas experiências. Você fala assim, nossa, estou vivendo experiências do passado. Antigamente eu fazia isso. Antigamente eu fazia aquilo. Chega, meu irmão. Volte a fazer. Ele está aí dentro de você. É noite de arrependimento. Se arrependa. E começa a viver um relacionamento íntimo e sincero com o encorajador, com o consolador e com o restaurador, que é o Espírito Santo. Começa a adorar Ele aí no seu lugar. Começa a se arrepender por entristecer, por apagar, por resistir, por colocar o Espírito Santo de lado. E peça ao Espírito Santo de Deus, venha se mover em mim. E para fechar, em Romanos capítulo 8, versículo 16... o texto vai nos dizer algo, que esse Espírito Santo, esse Deus, o mesmo Espírito, testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Sabe por que você às vezes não se sente amado por Deus? Não se sente filho de Deus? Porque está apagando, está resistindo, está deixando o Espírito Santo de lado. Mas o texto está dizendo que é esse Espírito que vai testificar, que vai te convencer, que vai te mostrar que você é filho. Você pode ter sido abandonado pelos seus pais, mas esse Deus não te abandona. Pastor, mas não consigo sentir isso, não consigo viver isso, porque talvez você está resistindo, você está apagando, você está entristecendo o Espírito. Ele é que te, é a voz que te fala que você é filho. Se entregue ao Espírito, se entregue ao Espírito. Ele está aqui nessa noite. Se renda a Ele, em nome de Jesus.